E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP São Paulo, também transmitindo para a Rádio USP Ribeirão Preto. E nós seguimos juntos com as principais notícias do dia e os assuntos que nós escolhemos trazer para você, nosso ouvinte, né, análise dos nossos especialistas. E a gente vai falar a respeito de um tema muito atual, que tem a ver com a questão da mobilidade urbana. Pesquisadores do MobLab Poli, a gente vai explicar o que é, o Laboratório de Estratégias Integradas da Indústria da Mobilidade, participaram de um workshop recentemente para a criação de um observatório de mobilidade urbana de São Paulo. Então a USP participa, dá sua contribuição e traz a visão da indústria de mobilidade, né, voltada ao setor automotivo. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Roberto Marx, ele é do Departamento de Engenharia de Produção da Poli, Escola Politécnica, e é responsável pelo Laboratório de Estratégias Integradas da Indústria da Mobilidade. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes, estamos à disposição.
Muito obrigada por aceitar o nosso convite para compartilhar esse assunto, falar um pouquinho sobre esse evento recente que levou à criação conjunta de um Observatório de Mobilidade Urbana de São Paulo. A USP participou. Explica para a gente qual é a proposta desse observatório, professor.
Então, Roxane, é uma iniciativa bem interessante, porque ela conta com a participação de diferentes atores que, de alguma forma, estudam ou mesmo lidam diariamente, têm como função operar vários tipos de canais, né, ligados à mobilidade na cidade de São Paulo. Então, eu posso citar o metrô, várias universidades, a USP participa ou vai participar com mais de um laboratório, não só o nosso, um laboratório chamado Lab Cidades, lá da FAO, participa também, a FEI, um conjunto de atores, a CPTM, representantes da indústria, no sentido de olhar de uma maneira mais médio para longo prazo, né, para essa questão da mobilidade em São Paulo, que é um tema bastante complexo, né, que não tem soluções fáceis, e buscar, através da participação conjunta desses atores, formular sugestões de políticas, acompanhar os resultados de estatísticas, de indicadores, do que se refere aos vários problemas da mobilidade na cidade de São Paulo. Então, acho que é uma iniciativa bem interessante e inovadora, que já existe em outras capitais do mundo, inclusive representantes do observatório semelhante em Paris, se não me engano, em outras cidades, acho que em Madrid também, estiveram presentes falando um pouco da experiência deles. E nesse momento o que está em jogo é a constituição desse observatório. Formalmente acho que ele vai começar a operar no ano que vem, mas tem esse objetivo que eu acho muito louvável. Lógico que os atores principais são os operadores mesmo, são as empresas, né, as associações que têm como função operar todos esses sistemas, mas a participação mais, vamos dizer assim, multidisciplinar é muito bem-vinda.
Claro, e professor, imagino que com algum tipo de proposição, relatório, para poder orientar, sugerir, auxiliar, né, diretrizes para a construção, enfim, desses temas relativos às cidades?
Sim, sim. O trabalho mais minucioso, vamos dizer assim, as atividades que vão ser desenvolvidas ainda estão sendo construídas. Neste momento, o que está acontecendo é uma série de workshops com proposições do que esse observatório pode fazer, para analisar experiências de outras cidades, como eu já comentei, né, e apresentar os vários componentes do observatório uns para os outros. Isso que está acontecendo neste momento.
Interessantíssimo, portanto, com participação da USP em dois grupos de trabalho, podemos dizer. Exato. No MobLab e no Lab Cidade da FAO e o MobLab da Poli. Então vamos explicar isso. Um pouquinho o que, é que vocês fazem nesse laboratório, qual é a proposta, quais são as atividades, quer dizer, como é que a Escola Politécnica vem contribuindo e qual é o objetivo, não é, dessa área de pesquisa de vocês?
Então, é fundamentalmente um laboratório voltado para pesquisa, mas não somente pesquisa, né? Nós criamos esse laboratório, na verdade, o professor Mauro Zibovicius, eu mesmo, e a professora Adriana de Mello, que é da FEA, portanto, tem uma participação também da FEA de uma maneira indireta, porque a Adriana é professora de lá, mas ela é formada aqui pela Poli, foi a minha aluna de mestrado e doutorado. Nós três criamos esse laboratório em 2014, com o objetivo de estudar e oferecer soluções para questões relevantes da mobilidade urbana, para a indústria da mobilidade, né? Então, a ideia principal é, através de pesquisas, de atividades didáticas também junto a alunos de graduação, de pós-graduação e de parcerias com outras instituições, oferecermos soluções viáveis, né, acima de tudo, para o problema ou para as várias questões de mobilidade urbana. Nós temos conexões com pesquisadores de todo o mundo, principalmente através de uma rede chamada GERPISA, é uma rede que já existe há algumas décadas, que estuda essa questão de mobilidade urbana, da indústria automobilística também, e tem representantes do mundo inteiro, a gente se encontra uma vez por ano. Eles são uma fonte muito, muito legal, muito interessante de informações do que está acontecendo fora do Brasil, né, em todos os lugares do mundo. Então, é um pouco isso o objetivo do laboratório.
Professor, a gente podia inclusive falar de algumas dessas problemáticas, né, da tal mobilidade urbana de uma cidade, uma grande metrópole, por exemplo, como São Paulo. Se eu disse, olha, não tem solução fácil, mas o que se busca é justamente encontrar soluções, né, desenvolver soluções baseadas especialmente, esse é um dos aspectos, por exemplo, o uso integrado de modais de transporte, né? Por exemplo, a gente sabe que muita gente depende disso. Então, essa é uma das problemáticas, podemos dizer, mas há outras questões relevantes. A gente podia aqui um pouquinho falar sobre isso.
A cidade de São Paulo é um campo para pesquisas e para oportunidade de formular soluções muito, muito vasto, né? São Paulo tem uma frota de automóveis muito grande, tem soluções que, vamos dizer assim, minimizam até certo ponto, né? Ou oferece uma alternativa ao uso do automóvel. Tem um metrô que funciona muito bem, né? Tem uma qualidade de serviço muito boa, mas tem uma rede, é uma malha muito pequena, muito, muito pequena em relação ao que deveria ser a sua malha para uma cidade desse porte, né? Nós temos serviços de ônibus que é uma alternativa, embora possa ser melhorada. Tem a parte de outros modais sobre trilhos, né? Que é a parte dos trens que servem principalmente a ligações intermunicipais. Mas, de fato, apesar do esforço que a gente percebe de governos, dos próprios responsáveis, metrô, CPTM, operadores de ônibus, ainda há muitos problemas, né, em relação a melhorar a oferta de serviços e poder oferecer para o usuário, vamos dizer, opções de preço razoável, de qualidade razoável. A gente procura trabalhar um pouquinho nisso, né, tentando oferecer algumas possibilidades de entendimento do problema e comparação com o que acontece fora do Brasil, no sentido de oferecer material para se repensar o que acontece aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, um dos trabalhos que a gente desenvolveu é um estudo comparativo de como as montadoras de automóveis no Brasil e na Europa consideram essa questão da mobilidade urbana sustentável, que iniciativas elas têm tomado no sentido de, mais do que oferecer o carro, carros interessantes, de bons preços, com características interessantes do ponto de vista dos clientes, mas mais do que isso, oferecer serviços de mobilidade urbana que possam ou não utilizar o carro. E a gente vê que alguma coisa tem sido objeto de atenção pelas montadoras, especialmente fora do Brasil. Estão explorando outros nichos de negócios que não são somente o nicho de. O negócio de produzir e vender carros, a parte de serviços, carros compartilhados, a parte de integração com outros modais, fora do Brasil tem sido um objeto das montadoras. No Brasil a gente ainda vê muito pouca iniciativa nessa área.
Mas que seriam muito bem-vindas iniciativas desse gênero, como o professor destacou. Há soluções bem-sucedidas no Brasil nessa área? Então, fiquei pensando aqui, há algumas soluções já encontradas que dão bons resultados?
Olha, eu acho assim que soluções que tenham um alcance maior, né, que ofereça uma diferença, vamos dizer assim, um impacto maior na população, eu acho que isso ainda estamos procurando, é um desafio ainda muito grande, né? São questões ainda estão na agenda das empresas, desses atores, tem muita coisa que pode ser feita ainda, né? Então, assim, a gente observa mais, e mesmo nós, quer dizer, a gente não pode ter a pretensão nós como profissionais, professores, acadêmicos, né, profissionais pesquisadores, podemos ter a pretensão de oferecer soluções que possam ser implementadas resolvendo o problema. Então, a gente procura trabalhar com algumas questões, né? Por exemplo, alunos nossos desenvolveram estudos para tentar verificar a viabilidade técnico-econômico-financeira de Uber, de um serviço do tipo Uber para o pessoal de baixa renda. A gente sabe que essas alternativas não estão ao alcance das camadas mais pobres da população. A própria empresa, né, no caso da Uber, ela buscou em algum momento pensar nesse tipo de solução. Um dos nossos alunos participou desse projeto, desenvolveu um projeto nessa linha. A empresa acabou não implementando, pelo menos não nesse momento. O nosso colega Mauro Zibovícios desenvolveu, junto com outros colegas dele, pesquisadores, no âmbito do nosso laboratório, pesquisas e projetos que buscaram oferecer uma alternativa ao financiamento dos serviços de transporte em ônibus. E é dele, de mais outros colegas dele, uma proposta de tarifa zero para o usuário final desses ônibus, que poderia ser viabilizado em São Paulo. É óbvio que esse é um tema que trata do financiamento desse modal. Então, a ideia é que é possível, né, financiar esses serviços, ou seja, os proprietários, dos serviços serem remunerados, mas isso ser feito a custo zero para o usuário, né? Isso já existe em algumas poucas localidades no Brasil, né? Cidades pequenas testaram e estão usando um conceito semelhante ao desenvolvido pelo meu colega Mauro nesse chamado tarifa zero, algo que no Brasil, em São Paulo até poderia se tentar, mas por alguns motivos isso ainda não foi testado, né? Não foi, vamos dizer assim, adquirido como uma ideia pelos responsáveis por esse serviço. São alguns exemplos, né,
Sim.
do que a gente tem feito.
E claro que vai avançar o trabalho. Você disse, ó, a gente está só começando agora, voltando para aquela iniciativa colaborativa, né, de várias universidades, enfim, que a USP, a Poli também participa, e também a FAO. É, quando vocês tiverem algo já mais estruturado e a gente tiver novidade, pode voltar a falar do tema e trazer as informações aqui para o nosso ouvinte.
Com certeza, estaria à disposição e eu vou te procurar assim que a gente puder, vamos dizer assim, oferecer alguma coisa mais concreta do rumo resultado desse trabalho. Então, Roxane, eu queria talvez fazer mais um último comentário, que essa nossa visão do laboratório, do Mobilab, ela tem um desdobramento em uma disciplina do quinto ano de engenharia de produção, uma disciplina chamada Problemas Complexos do Desenvolvimento Brasileiro, que é dada no final, né, os alunos estão praticamente se formando, saindo para o mercado de trabalho. E a ideia dessa disciplina é oferecer para os alunos desafios ligados à realidade brasileira, e desafios esses que os alunos têm um semestre para tentar desenvolver soluções, vamos dizer, aplicáveis, o mais próximo possível de soluções realistas para problemas cuja solução não há nada muito fácil de ser implementado. E nós temos escolhido em diferentes anos diferentes desafios, mas muitos desses desafios, ao longo dos últimos 5 anos em que a disciplina se desenvolve, estão ligados a problemas de mobilidade urbana, como, por exemplo, a ideia de como fazer para que o metrô possa ampliar radicalmente a sua malha, né, como fazer para resolver os problemas ligados à locomoção de pessoas nas calçadas, como melhorar e ampliar o uso de corredores urbanos para ônibus. Então, a ideia, nós temos uma metodologia que a gente ensina para os alunos, no sentido de que eles têm que resolver não só, eles têm que dar conta não só do problema técnico, tecnológico associado ao desafio, mas também as questões de custo-benefício, quanto vai custar essa solução, que benefício vai trazer, quais são os interesses que interagem, né, nos diferentes grupos sociais que buscam soluções, muitas vezes conflitantes para um problema desse tipo, questões legais de marcos regulatórios existem, e os alunos têm que dar conta de todos esses problemas e desenvolver uma solução que possa ser, inclusive, oferecida para um prefeito, para um governador, e que esse governador tenha, vamos dizer, abra os olhos e fala: nossa, é algo que vale a pena a gente aprofundar, porque são soluções integradas para problemas relevantes que nós temos aqui no Brasil especialmente estes ligados à mobilidade urbana. Eu queria só deixar registrado essa nossa trajetória, né, de envolver alunos de graduação nesses processos também.
Excelente. Nós vamos continuar acompanhando o trabalho de vocês e voltaremos ao tema, professor Roberto Marques, do Departamento de Engenharia de Produção da Poli e do Laboratório de Estratégias Integradas da Indústria da Mobilidade, o MobiLab Poli. Professor, muito obrigada e até a próxima.
Obrigado, Roxane. Estou sempre à disposição de você e do seu programa.